A Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas, apresenta Curitibaneando. Os compositores da cena local, em uma hora de entrevista exclusiva com canções escolhidas para você. Produção e apresentação, Bárbara Kirchner. Curitibaneando recebe legítimos representantes da cena independente, que é riquíssima, o underground curitibano, Thaís Albuquerque Viana, Vanderlei Canha e Cristiano Carstensen Neto, são a Rabo de Galo. Contem pra nós, quem são vocês?
Somos a Rabo de Galo.
Falei um pouquinho de cada um, queridos, começando pela Thaís. Thaís, essa cabeça que escreve letras e que busca inspirações em Marcos Prado.
Então, cara, a questão é que sim, comecei a tocar guitarra, resolvi fazer uma banda, larguei tudo que tinha pra fazer da vida e fui tocar no rock and roll, né, cara? E foi isso que aconteceu. Aí trombei com o Cristiano, os dois, uma dor de sei lá o que tava acontecendo com a gente naquela época, e resolvemos montar uma banda e eis o Rabo de Galo. Há 12 anos atrás?
12 anos.
Estamos aí.
Aliás, fale já, chegue perto desse microfone, senhor Vanderlei Canha. Conte para nós como é que você chegou perto dessa mulher maravilhosa, a música.
A música é tempo, hein, cara?
Conta aí, Vanderlei.
Cara, eu tô nessa aí desde 90 e alguma coisa, 92, por aí. Aí, isso aí, né? Um monte de bandas e coisa arada, e não tem que falar aí com essa galera aí.
Um monte de banda e coisa arada, realmente. E o legal dessa cena underground, todo mundo, pô, Curitiba é especialíssima nisso, é rica demais. A gente transita num monte de galera. Porra, é uma viagem estar vivo nessa cidade. Embora a gente goste de reclamar pra ninguém, mas vir pra cá. Aliás, vocês são curitibanos?
Eu e o Vans, a gente mora em Campina Grande do Sul, que é a região metropolitana, né?
Aham.
Eu nasci em Curitiba. No registro tá Curitiba, mas nem nasci. Nasci em Palmas, então...
Louco!
Não sou curitibano de verdade, mas Curitiba é o lugar que a gente mais frequenta aí, em relação a tudo, né? Trabalho, diversão, amigos e tal. Então, quando a gente vai falar da banda, a gente fala que é banda de Curitiba pra ficar mais fácil.
Ah, mas pô, é legal também. Eu acho que Palmas tá precisando de uma cena punk rock lá também. Vamos falar sério.
É, eu pergunto pros meus primos lá, como que se tem bar pra tocar, eu falo, bar tem, agora que vão apedrejar vocês também, com certeza. Aí eu falei, ah, vamos fazer umas versões de sertanejo aí, uns caipiras. Acho que a galera lá é mais cruzeira, uns caipiras, sertanejo nem tanto.
Ô, Vanderlei, você também é de Palmas, então?
Não, eu sou de Curitiba.
Ah, você tá explicado, você é o curitibano típico. É o cara que faz festa pra caralho, aproveita tudo com todo mundo e faz de conta que não tá sabendo de nada. A auréola tá brilhando ali, quietinho.
É, o Vanderlei, a gente brinca que quando ele aceitou tocar com a gente, ele aceitou o fardo também de ter uma fama meio pesado, assim, porque o Vanderlei, ele é o mais de boa, mais quietinho, mais tranquilo, mas anda com a gente, fica o pessoal, o Vanderlei loucão aí, ó. Nem tanto, ele tem as histórias dele, ele tem as histórias dele e são boas, não são nem poucas e boas, são bastantes e bastante boas.
Imagina, guitarrista, meu, nessa cidade, só deve ter história boa pra contar. Lógico, que tem muita. Ainda mais na cena independente. Você ainda é agraciado porque é o guitarrista, tem que carregar lá a tua caixa e tal, e o instrumento. Mas, pô, que nem o Cristiano tá ferrado, né? Quem toca bateria em Curitiba é provavelmente o maior sofredor da face da terra.
Cara, e pior que rola isso, assim, de você ter que levar as coisas, e além de ser caro, às vezes, né, você querer comprar algo com qualidade, se bem que qualquer instrumento é caro, né, se quiser ter qualidade. Mas a bateria, sei lá, você vê ela se degradando aos poucos, de uma forma mais explícita, assim, sabe, o prato caindo, você naquele lugar fechado, a galera suando em cima do prato... Aí você chega no lugar, o batera não tem, você tem que emprestar, e se você não emprestar, você é pau no cu, tá ligado? Ou você vai, tipo assim, ah, não vou levar minha bateria inteira, porque não precisa, e você chega lá, é um pau velho, tudo amarrado, tudo zoado. Aí, tipo, teve uma vez que eu tocar num bar, cara, e a batera, ela não tinha os pezinhos, ela era toda fixa no próprio bumbo, assim, então, quando você batia, ela amortecia a tua pegada. Então, cara, e os caras tocando em volta de mim, eu não escutava nada da minha bateria, e eu comecei, assim, ó, a bater com muita força com a parte de trás, a baqueta, pra ver se saía som, e, cara, eu bati com tanta força, dei tanta energia ali, que eu cansei muito rápido e começou a doer minhas costas, fudidamente, quase que eu tinha falado de novo. Então, rola umas paradas, assim, mas vamos aí, né, cara? Batera, se quiser, tem banda, consegue ter umas 5 bandas, assim, né? Mas tem que ter disciplina. Eu sempre só tive uma, que uma já dá dor de cabeça suficiente. Às vezes eu faço som com um amigo ou outro, assim, mas batera, se quiser, consegue tocar um monte. Guitarrista tem um em cada esquina, né? Não tão bons, mas sempre...
Já colheu uma árvore e cai dois.
Não são tão bons, mas são perseverantes. Guitarrista sempre tem, assim. E os baixistas provavelmente são guitarristas que tiveram que tocar baixo.
Ah, deixa pra isso escutar.
Mas é mais ou menos isso, que quando a gente começou com o Rabo de Gala, eu até isso conheceu porque a gente tinha outras bandas. A minha banda acabou, a banda dela acabou, e a gente ficou com raiva, assim, falava, vamos montar uma banda nós dois, que essa galera aí são um bando de cuzão. E só que eu falei, eu tocava guitarra, né? E daí eu falei, não quero tocar guitarra mais, vou tocar batera, porque eu senti facilidade ali e tal. E eu falei, eu tocava guitarra e vou tocar baixo, então. E daí foi assim que ela foi tocar baixo.
Tu és curitibana também, né, Thaís?
Born and Raised em São Francisco. Baixo São Francisco.
Uma boa representante do mulherio curitibano, que é potente. Como tem mulher foda nessa cidade.
Certo, eu nasci, então, no mesmo bairro, no mesmo lugar, eu sou, tipo... E, assim, não sei se eu tenho orgulho disso ou não, mas é o que é, né?
É só olhar, pô, na cena underground da cidade mesmo, quantas mulheres massa que tem, né? Você pega as cigarras ali, só pra citar um exemplo de mulherio que é muito foda.
A Babi curitibana também, acho que a Rúbia também é, mas a Paraguai é paraguaia, né?
A Paraguai é paraguaia, mas Maria Paraguaia é curitibana adotada, ela é total. Buenas, então falemos das canções escolhidas. Esperando a morte chegar. Conta dessa canção.
Cara, tudo que eu tava passando por uns tempos turbulentos na minha vida. Foi o momento que saíram a maioria das letras do... Como é que é o nome do nosso disco?
Músicas profanas para toda a família.
A maior música que eu escrevi sobre efeito de alguma coisa, assim, pós-rolê, chegava e gravava alguma coisa. E essa música eu tava à tarde tomando um café, assim, passei um café e tava com o violão brincando. E de repente surgiram os dois acordes que fazem a música, assim, que é mi e lá. Dois acordes, tipo, muito simples e pra você tocar no violão eles combinam. E daí veio surgindo a melodia pra mim e daí surgiu a frase na minha cabeça, esperando a morte chegar. Surgiu esperando a morte chegar. E daí fui compondo a letra em cima dessa frase especificamente, em cima de esperando a morte chegar. Eu falei, a gente poderia contar uma história, assim, tipo, sei lá, meio faroeste, meio tipo, a morte está espreitando ali e tal, e surgiu desse jeito, assim, eu tomando um café à tarde, assim, e eu acho que ela é música menos sobre influências de drogas que eu escrevi em todas. Ela é muito simples, assim, ela é baseada em três acordes bem básicos, então são acordes que combinam ali, e o bagulho desceu na cabeça, assim, parece que, sei lá, desceu, assim, a inspiração. Então, e deu certo.
Yeah.
Porra, Faca na Mão é uma música deprê, né, cara? Ela é uma música, na verdade, que eu escrevi mais uma vez numa bad tremenda, assim, e ela, essa música é muito... A letra é muito pessoal, assim. Eu não sei se escutando ela dá pra entender bem, mas, assim, é um momento de tristeza e desespero, assim. Que pode ser encarado de outras formas, né? Hoje em dia eu dou risada dessa música, assim, e tal, mas ela é... E daí a gente fez do jeito mais simples possível. Outra coisa, tem três notas. Só que daí o Vanderlei foi lá, fez uma guitarra sensacional, né, cara? E daí a música ficou boa. Mas ela é uma letra... Não sei se eu mergulho muito dessa letra, não. Acho essa letra muito deprê. Travou ela no Virgílio. O Vanderlei sofreu pra fazer o solo daquela música, né? Ele pegou três guitarras diferentes e não acertava e tal, não sei o quê. Aí no final, olhei, meu, vai aí, né? A gente olhou, vai aí, Vanderlei, faz aí o rolê. E daí saiu uma guitarra, tipo, foda. Essa música eu gravei assim, no violão, assim, e não mostrei pros meninos. E eu fui pro trabalho, eu vou a pé pro trabalho todo dia, e daí eu fiquei escutando ela, assim, tal, gravada no violão, um dia mal e porcamente ali. E decorei a música e eu falei, não, eu não sei se eu quero mostrar pros piás isso, eu não sei se tem muito a ver com o Rabo de Galo. Mas daí a gente chegou no ensaio e eu falei, ah, vou ter que mostrar e tal. E daí fez sentido. E óbvio que cada um colocou o seu. O Cristiano colocou essa bateria, o Vanderlei colocou a guitarra e acabou ficando uma música que eu gosto muito, particularmente, assim. Mas assim, daí às vezes você tá sã e as coisas surgem assim porque você tá pensando de um jeito diferente, entende? Então, nem sempre a inspiração...
Quantas vezes aconteceu também de escrever alguma coisa sobre qualquer efeito e achar o máximo e daí no outro dia a gente vê a merda que foi... A porcaria.
Mas também tem um lado invertido, né? Às vezes você no dia seguinte fala, nossa, que demais.
Lembra não
poder. É, perde uma ideia boa porque não anota, porque não grava.
Você está curitibaneando com rabo de galo.